Senhoras e senhores deputados, não temos quórum em número de deputados, mas temos quórum, substitutivo, que é a presença de três grupos parlamentares. Eu acho que para bem de todos devia... Quatro? Não, mas pelo menos três, não é? Eu acho que nós podíamos começar a nossa reunião. Ora bem, senhores deputados, a título de informação, eu queria transmitir que a COFAP, a Comissão de Orçamento e Finanças, enviou com pedido de parecer, senhora deputada Conceição Berto San Juan, eu sei que estes assuntos são muito do seu interesse, portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças enviou para parecer a proposta de lei 211, que foi aquela proposta de lei que nós discutimos. Ah, pronto. Não, então estou enganada. Esta proposta de lei que a COFAP enviou prende-se com aquela matéria do ADSE. Só que vai ser discutida. Mas o que eu lhe queria dizer é o seguinte. O senhor Presidente da Comissão enviou para cá com pedido com prazo até dia 28 de março. Entretanto, a Conferência de Líderes antecipou o agendamento e é para amanhã, em plenário. Ora bem, eu cumpro-me de qualquer forma a informar os seus deputados que se algum grupo parlamentar se quiser pronunciar fazendo um parecer parcelar, pode fazê-lo até amanhã. Marcamos uma reunião antes do plenário para esse efeito. Portanto, eu gostava de saber se há interesse. Eu sei que é muito em cima da hora, de facto isto estava até 28 de março, mas como houve uma antecipação de agendamento, que até parece que está a dar alguma polémica, seja como for, a indicação que tenho é que está mesmo marcado para amanhã. Se algum dos senhores de grupo parlamentar se quiser pronunciar, faz favor de me fazer chegar essa informação, porque temos que marcar uma reunião rápida para a apresentação desse relatório parcelar. Outra questão também se prende, e agora sim, com a proposta de lei 205, como se lembrou, é aquela proposta de lei que faz alteração em 7 regimes jurídicos e que tem a ver com as coimas, alteração. Bom, já baixou para a especialidade e nós temos que criar um grupo de trabalho e pediram-nos alguma urgência neste trabalho de especialidade. Portanto, eu gostaria que pudessem indicar os deputados que vão constituir este grupo de trabalho da especialidade, a coordenação cabe ao PSD. Agora, a título de mais informações e eventos que se vão passar na Assembleia, em que a senhora Presidente pediu para nos pronunciarmos sobre o interesse destes eventos. Um, eu já tinha falado aos senhores deputados, que é o dia da hipertensão. No entanto, vai haver uma alteração de data só, não mantém-se. Também quero informar os seus deputados que de 5 a 16 de maio se vão realizar as já conhecidas Jornadas da Saúde. Eu pedi aos seus deputados depois que participassem o mais possível nestas jornadas. Interno, com, geralmente é nos claustros e em vários sítios do Parlamento, que depois são anunciados. O deputado Paulo Almeida penso que nunca teve a oportunidade de participar. Todos os anos há vários rastreios. Mas olha que faz mal, porque é muito útil, porque não é só para os deputados, é para todos os funcionários. E mesmo que não queira fazer rastreios, pelo menos informação pode obtê-la sobre variadíssimas matérias. E cada vez que se realizam, cada ano que passa, estão mais completas estas jornadas da saúde. Portanto, eu penso que é uma boa altura. Eu também, senhores deputados, fazem vários rastreios, é evidente que não são obrigatórios, mas os deputados da saúde têm, de facto, uma responsabilidade acrescida, nem que seja para ir falar e para ver o que informação é que estão a divulgar. Quanto ao resto, cabe a cada um querer fazer ou não. Também, ainda na sequência desta informação, a senhora Presidente mandou dois pedidos para nos pronunciarmos. Um é sobre aquela instituição que nós já recebemos aqui, que é Bate Bate Coração, e que propõe colocar uma máquina de fibrilhação auricular na Assembleia, e, portanto, quem quiser depois também participar, aprender ou pelo menos ver como é que está o batimento cardíaco, penso eu que é para isto, não é, senhor Deputado Ricardo Batista Leite? Assim vamos saber se o nosso coração é palpitante ou não. Pronto. Pronto, portanto, eu penso que nos podemos pronunciar a dizer que esta comissão considera todo o interesse esta ação, não implica mais do que isso, é evidente, se depois quiserem participar, mas não vamos ser nós a obstaculizar esta iniciativa. Ainda temos outra, que é para perceberem que a saúde está na moda e que, portanto, agora toda a gente recorre à Assembleia. Eu penso que entre, se nós compararmos com as outras comissões, nós em questão de parecer para iniciativas, ganhamos. Pelo menos é uma sensação que eu tenho, ainda não fiz as contas. Também outra iniciativa prende-se com a questão da hepatite C. Como sabem, é uma doença silenciosa, é uma doença que não se vê, que não dói, quando dói já está num estado muito avançado, e a Associação SOS Hepatites propôs fazer uma coisa que se chama fibrocans aqui na SCANS? Então falta aqui um S. Pronto, eu também já um bocado de pronto, fibroscans. Eu acho que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite nos pode explicar o que isto é. Mas também gostava de saber a vossa opinião, no sentido de eu poder informar a Sra. Presidente se temos interesse ou não. É lógico que o nosso parecer não é vinculativo, mas é indicativo. Diga, Sr. Deputado Batista Leite, já agora, para nos informar.
Obrigado,
se não se importa.
Bom dia, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Enfim, sou membro do Conselho Científico da SOS Hepatite, portanto, deixar isso como nota de registro de interesses, apenas para informar que esta é uma iniciativa que já tem precedente na Assembleia, já foi feita o ano passado, ou há dois anos, em que um hepatologista, neste caso penso que é o professor Tato Marinho, que até nos visitou recentemente, irá fazer fibroscans. O que é que são fibroscans? Só para as pessoas terem noção, na doença hepática, particularmente na cirrose, ou na evolução para a cirrose, o fígado vai sofrendo uma evolução, vai fibrosando, digamos assim, há diferentes níveis de fibrose. Isso é importante para avaliar a necessidade ou não de fazer terapêutica. Antigamente, para se fazer essa avaliação do nível de fibrose, era feita por biópsia, o que basicamente implicava colocar uma agulha muito longa pelo abdómen. Não. Hoje em dia existe esta tecnologia, que é o fibroscan, que não é mais do que utilizar a tecnologia da ecografia, como uma ecografia normal, e que pela impedância consegue avaliar o nível de fibrose do fígado sem qualquer tipo de procedimento invasivo. É um grande avanço, como devem imaginar, quer do ponto de vista da qualidade dos cuidados prestados ao doente, quer do ponto de vista de custos, que é muito mais barato. E, portanto, e penso que para, enfim, a SOS Hepatites pretende sensibilizar para esta tecnologia, poder realizar isto aqui, por um lado. Por outro lado, é também um bom método de rastreio para avaliar como é que andam os fígados pela Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu penso que temos todo o interesse em dar parecer positivo. Eles propõem 22 de maio, mas a senhora Presidente depois decide, mas de qualquer modo é uma data de já indicativa. Pronto, em questão, na questão de informações, estamos resolvidos. Diga, Sr. Deputado.
Ainda neste ponto, peço desculpa de tomar a palavra.
Diga, não faz mal.
Se for permitido, questioná-la só sobre a alteração da data do dia da hipertensão, se tem data nova.
Está em princípio dia 4 de abril, mas também sem confirmação. De qualquer forma, eu peço aos serviços da Comissão, quando souberem as datas, que informem, mandem um e-mail para todos os deputados da Comissão, porque de facto é um assunto ligada à saúde e nós, pelo menos informados, devemos estar mesmo...
Há ainda data previsível para a iniciativa da instituição Bate Bate Coração? Também não foi indicada a data. Existe alguma data prevista?
Bate Bate Coração, não. Ainda não. Ainda não. Pronto. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora fazer a apreciação e a votação das atas número 6 e número 7, relativas às reuniões a 10 e 11 de março e 12 de março. Uma delas, como sabem, prende-se com a visita. Eu espero que os senhores deputados já tenham tido a oportunidade de ler, que é para eu pôr à votação. Não sei se há algum pedido de alteração. Não, está tudo correto. Pronto. Então vamos votar a ata referente às atas referentes à visita. Atrás dos montes. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Vamos agora votar a ata do dia 12 de março. Também penso que está conforme. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, eu não sei se já temos... Ainda não chegaram, ainda não chegaram. Então agora temos um tempo de espera para, antes de recebermos em audiência a Federação Nacional dos Médicos, FNAM, sobre a reforma hospitalar. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão a pôr, seria a altura ideal. Faz favor, Sra. Deputada Conceição Bessa Ramos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria só colocar uma questão, porque não tenho a certeza e pode às vezes ter-se perdido o assunto nos meandros, em ter encalhado em qualquer sítio. A lei de investigação clínica, já há 15 dias, que teve a aprovação em redação final na comissão, mesmo, não é final, das alterações dos textos, há 15 dias, portanto, ela em votação final, ela já ocorreu há um mês. E eu pergunto porque é que ela ainda não foi para votação final em plenário. Aprovamos a redação final aqui.
Já só há redação final, depois da aprovação final da qual.
Já seguiu como decreto? Já seguiu o decreto? Já seguiu o decreto? É que eu acho. Peço desculpa, mas eu acho que ela está, pai. Já seguiu o decreto? É que
deputada,
eu acho que ela está para aí encalhada em qualquer lado desse.
Senhora deputada, nós podemos nos informar, mas é assim.
Era só para
a questão,
eu percebi se estava num lado, se estava no outro.
A questão é que já foi o procedimento legislativo da parte da Assembleia está concluído. E já foi, em princípio, enviado para o Senhor Presidente da República. Mas, como sabe, aí só o gabinete da Senhora Presidente
é que pode informar.
É que pode, mas quase de certeza, porque o processo segue... Tem um procedimento já quase que automático e assim que chega ao gabinete da Sra. Presidente vai,
é que
porque
eu achava
já foi...
que ele devia estar para aí em alguns momentos, porque, quer dizer...
Pode estar no Sr. Presidente da República.
Que a coisa não estará...
O Sr. Presidente não
estará
esteve cá, etc.
Não teria chegado.
Mas eu agradecia se tivesse a informação para...
Confirmasse, por favor.
Sim, obrigada. Mais alguma questão? Isto é o que diz na a súmula. Isso. Ó, senhores deputados, é assim, em tempo de campanha é evidente que nós tentamos evitar fazer reuniões. Isto tem sido prática corrente, até porque... Os deputados têm que participar nas campanhas e é mais difícil fazer reuniões. É evidente que se tivermos processos legislativos pendentes, com prazos, e se houver algum motivo que tenhamos que reunir, eu posso fazer um pedido à Senhora Presidente. O que está na súmula é só para finalizar só para finalizar processos legislativos. Agora, se surgir um assunto que mereça concordância de todos, é evidente que eu faço um pedido extraordinário à Sra. Presidente, mas é sim uma exceção e não a regra. A regra é esta, só reunimos se houver processos legislativos pendentes que tenham prazo e que tenhamos de finalizar. Não, eu agradecer aos grupos parlamentares que indicassem os membros para o grupo de trabalho da especialidade, daquela proposta de lei que eu anunciei, 205. E também lembrar que é o grupo parlamentar do PSD que compete a coordenação desse grupo e, como digo e reitero, houve um pedido no sentido de podermos começar a trabalhar o mais rapidamente possível. Senhores deputados, parece que já estamos em condições de começar a nossa audiência, portanto eu agradeço que não se ausentem, que eu vou mandar entrar as pessoas.